E a EBD às 8h30 da manhã também está mantida. Então, EBD 8h30, o culto somente às 10h30 e às 19h30. Então, ok? Queria chamar aqui a ministra Cleides, ela estará trazendo a palavra. Nós vamos orar pela vida dela agora, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida da Cleides nas Tuas mãos nesse momento. Queremos te pedir que ela seja instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que ela seja o canal do Teu fluir, ó Pai, o canal da Tua vontade, ó Pai. Que ela seja totalmente usada pelo Senhor, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigada, pastor. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo, a sua vida, né? Porque sem ela ninguém vive. Vive? Tem jeito, não. Sem amor e paz de Cristo, ninguém vive, não. Nós vamos ler daquilo que vamos falar, já vai ser projetado aqui, o deserto necessário de cada um. Deserto não é coisa que a gente goste muito, a gente tem exemplos bíblicos sobre deserto, que quando a gente lê, a gente fica pensando na gente vivendo aquilo, e não seriam situações fáceis. E eu sei que você trava uma luta no seu deserto, e cada um de nós tem o seu deserto. Eu quero dizer para você que há um deserto necessário para cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Vou compartilhar esse momento com o pastor Davi, que fará a leitura aqui para a gente. Êxodo 16. Ele vai ler do verso 11 ao verso 20 e você vai acompanhar na sua versão.
Amém. Êxodo 16. Do verso 11 ao verso 20. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles.
Obrigada, pastor. Você acompanhou firme aí? Então, fica a sua Bíblia aberta, baixa a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Santo Deus, estamos aqui diante da verdade da Tua Palavra. Quantas vidas foram ceifadas para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos hoje? Que presente, que joia, que diamante temos nas nossas mãos, que possamos dar todo o valor à Tua Palavra e dela viver, e nela viver, e dela pregar. Ajuda-nos, ó Deus, e expõe aquilo que o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade para expor, para quebrantar e para salvar. Santifica-nos na Tua presença e diante da verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero antes agradecer muito a igreja. Até agora eu recebo mensagens, a minha família recebe mensagens. Minha mãezinha se encontrou com Cristo semana passada e eu não tive a oportunidade de poder dizer para cada um assim: muito obrigada. Muito obrigada. Vocês têm sido nosso conforto, nosso consolo. Eu costumo dizer que eu não sei como é que alguém vive sem Deus. E abaixo de Deus, eu não sei como é que alguém vive sem igreja. Você que está nos assistindo pela internet, que bom seria que um dia você estivesse aqui conosco também. Sempre que for possível, venha. Essa família espiritual é alguma coisa que eu não tenho nem como descrever para você. Os irmãos são família em todo tempo e isso alegra o nosso coração. Muito obrigada, de coração. Deus abençoe a cada um. Irmãos, vamos esclarecer um pouquinho desse contexto aqui do livro de Êxodo que acabamos de ler. A autoria desse livro é atribuída a Moisés pela maior parte dos estudiosos. Este é o segundo livro da Bíblia que, você sabe, não está necessariamente em ordem cronológica. E nesse livro nos é apresentada aqui a história de Moisés, o grande líder Moisés, e o relato da saída dos israelitas do Egito em busca da terra prometida. Esse povo, então liderado por Moisés, eles deixam para trás uma vida de escravidão que já levava algumas centenas de anos lá no Egito, crendo em Deus que teriam uma vida melhor. Mas entre o Egito e a terra prometida havia o quê? Um grande deserto, o deserto necessário àquele povo. Primeiro, vamos lembrar aqui a ideia de deserto, que é muito clara para todos nós, mas ajuda a ilustração, né? Tem água em fartura? Tem fast food? Vilas de casas e condomínios? O comércio é forte, vasta rede bancária? Você não encontra, não, né? Não tem jeito de ser assim, porque deserto é lugar de falta de recursos. Falta gente, é a falta do que comer, é a falta do que beber. Não é local de fartura. E, aliás, é local também muito perigoso. É local de tempestades de areia que duram horas. É local de animais peçonhentos. Aí você lembra daquelas serpentes venenosas, é isso mesmo. E o clima, então, irmãos, extremado demais. É um calor absurdo durante o dia. O que que acontece à noite? Um frio que ninguém aguenta. Não é assim? A gente reclama do Rio de Janeiro, que essa semana está chovendo muito. Aí na semana anterior foi muito quente. Você imagina uma grande intensidade de calor e de frio no mesmo dia. Não é o deserto o lugar assim mais desejado para passarmos 40 anos das nossas vidas, é? Não. Então por que o deserto seria tão necessário ao povo de Deus? Que é o próximo slide. Gostaria que você ficasse com isso em mente. Por que o deserto seria tão necessário? Não, esse é o último. Tão necessário ao povo de Deus. Uma vez que o deserto seria o pior trajeto possível, por que que Deus conduz o seu povo, ora, não é povo de outra nação, é o seu povo, pelo pior caminho, pelo caminho mais longo, inclusive? Você sabia que tinha um caminho mais curto para Canaã? Alguns caminhos, como no mapa aqui, a gente vai perceber algumas rotas que estão em vermelho, algumas possibilidades ali. Dois desses caminhos dariam assim, bem no meio do deserto. Dois desses caminhos, pelo menos, e da mais alta temperatura possível. Se eles pegassem uma dessas rotas, morreriam todos, sem chance alguma. O outro caminho, bem mais curto, você pode perceber lá por cima, tá vendo? Vai direto para Canaã, né? Bem mais curto mesmo. Só que faria com que o povo passasse na terra dos filisteus. Os filisteus eram uma gente assim muito preparada para a guerra, um povo bélico por natureza mesmo, e que não deixariam escravos fugitivos. Era assim que aquele povo estava parecendo ser, uma multidão de gente que não acabava mais, diz a palavra de Deus, né? Com seus gados, com seus rebanhos, suas famílias, mas eram vistos como escravos fugitivos. E os filisteus não deixariam que eles passassem em paz, mas de jeito nenhum. Agora, olha a volta que o povo deu, essa linha tracejada que sai lá do norte do Egito, vem aqui para o sul, tá vendo? Aí, a definição não é assim grandes coisas, mas você observa, a imagem não é grandes coisas, porque a imagem fui eu que retirei, não é nem do pessoal lá da cabine não, que estão fazendo de tudo para projetar muito bem, aliás. Você percebe que a setinha volta, quando está lá em cima ela volta de novo, ela vai e eles dão várias voltas. Essa linha tracejada foi o caminho feito pelo povo. Mas agora nós podemos entender que, número um, quero que você guarde isso. O deserto é sim prova do amor de Deus e do seu cuidado por nós. Ué, aí a gente pensa mais assim nessa frase, mas não seria exatamente o contrário? Porque a gente pensa, se Deus está comigo, então eu nem passaria por deserto algum. Não é assim? Não faz sentido isso? Mas nós acabamos de aprender que se o povo de Israel tivesse ido por outras rotas, eles teriam encontrado a morte certa e, aliás, rápida. Fosse pelas altíssimas temperaturas naquela região central mesmo do deserto, que não tem como passar, eles passaram, na verdade, pela periferia do deserto. Ou fosse pela guerra, o confronto com os filisteus. Dependendo do momento, é assim. Nós precisamos crer que em certas horas o deserto pode ser o melhor local para a gente passar sim, mas nós somos filhos um pouquinho teimosos, não somos? Eu e você? Nós queremos ter o controle total e sempre e de tudo. As coisas devem acontecer do meu jeito, porque aí a gente manipula uma pessoa aqui, manipula uma pessoa ali para tentar fazer e realizar a minha vontade. É quando a gente faz sinal, por exemplo, para um ônibus e ele não para, e não tem coisa mais triste, né? Você está um tempão no ponto de ônibus, o ônibus passa, não para para você, e você fica sabendo, às vezes, depois que houve uma situação ali de assalto ou de enchente, aquele pessoal ficou tantas horas à deriva, em perigo. Pode ser quando o rapaz pede uma namorada a Deus, segundo a vontade do Eterno, aliás, é sempre segundo, quando ele é crente, a vontade do Eterno, mas ele cisma com uma pessoa, com uma certa pessoa, e tem que ser ela, ou tem que ser ele. Anos depois, você para para refletir naquilo, e vê que aquele foi o pior namoro da sua vida. Não é assim? Pode ser também aquela situação clássica, né? De quando a pessoa não aguenta mais o trabalho dela, está tudo ruim, ela reclama do patrão, ela reclama das pessoas que trabalham com ela, ela reclama do ambiente, ela reclama do produto, se ela vende aquele produto. Só que está claro que Deus quer usar a vida dela ali, mas a pessoa já não aguenta mais, ela pega e ela sai, pede as contas e vai ser mais um a engrossar as fileiras dos desempregados, sai para lugar nenhum às vezes, e acaba tendo que reconhecer tempos depois, que aquele deserto do trabalho chato, cansativo, não era tão ruim assim. Deus não estava mantendo aquela pessoa lá à toa, estava era livrando de coisas piores. Agora é claro também, que o deserto traz algum tipo de escassez, de sofrimento. Faltam certas coisas das mais básicas, mas até isso ensina também, porque é muitas vezes, irmãos, na escassez, quando nós aprendemos a depender mais desse Deus maravilhoso e a confiar mais na provisão ou nas provisões dele, e isso é muito bom para a gente, isso faz bem para a gente. O deserto tem um lado muito positivo nas nossas vidas. Agora, tem uma outra coisa positiva no deserto. Número 2, o deserto ensina. É que a gente, é claro que a gente prefere aprender sem deserto, né? De preferência. Mas quem ensina, ensina. Outra coisa interessante sobre os israelitas nesse texto que o pastor Davi nos ajudou, é que a gente observa que o deserto foi muito útil para que eles perdessem a cidadania egípcia. Porque aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito continuou assim dentro delas demais da conta. Você lembra da situação do bezerro de ouro? Moisés estava lá falando com Deus, o povo achou que demorou muito, chegaram para Arão e pensaram nas festas que eles participavam a deuses que eram animais e tinham as estátuas, e eles dão um jeitinho de pegar o ouro, a prata de todo mundo ali, a fundir, e fazem um bezerro de ouro e participam daquelas orgias normalmente no paganismo. A adoração a imagens está ligado também à orgia. Esse povo ainda não tinha o Senhor Deus como seu Deus de verdade. Foi o deserto que preparou cada um deles. A gente pensa, ai, que isso, né? E deserto prepara alguém? Deserto mata. Olha, se fosse para matar mesmo, daria muito menos trabalho para o Senhor Deus se os tivesse levado por outras rotas, como nós já falamos antes. Mas foi caminhando pelo deserto que o povo não se associou a costumes pagãos de outra nação. Eles estavam sendo tratados somente por Deus. Eles tiveram uma oportunidade ímpar de ser reformatados pelo próprio Deus. E do que será que nós precisamos, eu e você, nas nossas vidas, nos afastar para não sofrer mais tanta influência assim? Para que seja reformatado um novo cristão na minha vida, uma nova serva, um novo servo de Deus. Nós também precisamos nos desarraigar de questões no mundo, sabe? Que acabam nos atraindo e levando até para mais longe de Deus. Se o seu deserto está assim doendo, está te machucando, deixe Deus tratar você nele. Deixa Ele te amadurecer nele, te aperfeiçoar. Quem sabe está na hora de você dar o controle total da sua vida a Jesus. Talvez Ele seja sim o teu Salvador, mas talvez você não tenha uma experiência de fazer desse Jesus Salvador o teu Senhor, o dono, sabe? Aquele que governa com liberdade e totalidade a sua vida. Você já parou para pensar, se você não está tomando as decisões na sua vida, em todas as áreas dela, e aí quando a coisa fica feia, você diz assim, Senhor, vem aqui e conserta. É isso que Deus quer ser na vida da gente, um consertador, um grande consertador de coisas. Nós somos dele, ele é o protagonista das nossas vidas. O deserto ensina, irmãos, a gente só precisa querer aprender. E por incrível que pareça, você sabia que número 3, no deserto pode haver esperança. Pense comigo, se o deserto para o povo de Deus está entre a escravidão prolongada lá do Egito e a terra prometida, o deserto ali no meio, apesar da luta, também pode ser que tenha sido um local de sonhos, de esperança na terra prometida. Será quantas vezes aquele povo parou para conversar, para pensar, como é que vai ser a terra, hein? O que você vai fazer lá? Você vai plantar o quê? Era um local de bate-papo para sonhos. O deserto para os israelitas fez uma ponte perfeita entre aquele passado de dor e o sonho por dias bem melhores. Pode ser assim na nossa vida também, na minha, na sua. Enquanto você não está no tempo de realizar sonhos, se prepare para eles. É uma faculdade que você tem que se sacrificar e fazer? Faça, se prepara. É um filho que você espera poder gerar, ou quem sabe adotar? Prepare-se para ser um bom pai. Prepare-se hoje para ser uma boa mãe. Leia até, estude o assunto. E sabe uma coisa boa? Observe bons pais. A observação ensina muito. É um emprego melhor que você deseja tanto ter? O que que você tá fazendo? O que que você tem feito para que ele seja uma realidade na sua vida? Se aprimore, faça cursos. É um carrinho melhor que você gostaria tanto de ter também? Mas meu irmão, se continuar fazendo dívidas, minha irmã, se continuar estourando o cartão, comprando, você nunca vai conseguir economizar nada. Esse deserto de coisas que não se realizam está demorando a passar para você? Então usa o deserto a seu favor, se prepare, para de murmurar. Esse é o tempo de semear, e a gente sabe, semeadura dá trabalho, né? Abre os buraquinhos, coloca a semente dentro, espera o tempo certo e rega. Dá trabalho, mas calma, vai chegar o tempo da colheita. Porque ninguém que planta não espera colher, não é assim? Então tenha esperança e pode confiar. Sabe por quê? Número 4, no deserto vem provisão do céu. Verso 12 a 14, vamos ler mais uma vez? Diz assim, ó: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol, Deus falando com Moisés, vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Deus diz assim, ó: ouvi as queixas dos israelitas. É interessante como tanto o maná, que era aquele pãozinho, né? Coisa meiga, né? Bonita. É até poético, né? Um orvalho que desce, seca, vira aquele pãozinho. Tanto isso quanto as cordonizes vieram do céu para alimentar o povo. Isso ensina, isso não foi à toa. É para o céu que você deve olhar. Quando houver necessidade em qualquer área da sua vida, lembre-se que você depende não do sustento de homens, mas de Deus, amém? Você precisa confiar nisso. Se está demorando a passar umas situações, confie no seu Deus. Ele tem o controle do tempo e faz com que esse tempo que está demorando a passar seja a nosso favor e não contra. Olha como Deus usa o tempo para nos abençoar. Vai um pouquinho mais para frente, abre em Êxodo, capítulo, mesmo livro, né? Capítulo 23 agora. Só umas folhas para frente, o verso 28 ao verso 30 de Êxodo número 23, diz assim, ó: causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Era Deus falando com o povo. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei como? Aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Esse texto traz a explicação do porquê Deus não poderia dar todas as vitórias de forma assim, ó, zup, imediata para aquele povo. Porque aquele lugar, ele não poderia ficar deserto de imediato, de jeito nenhum, senão os animais selvagens se multiplicariam e colocariam o povo de Deus em grande risco. Irmãos, neste caso aqui, o povo ficou sabendo do motivo, vamos dizer, do atraso das vitórias sobre os outros povos ao redor. E quando nunca chegamos a saber o motivo de algo que desejávamos tanto, mas não ter acontecido, é para ficar chateado com Deus? De mal com Deus? Decepcionado? Afinal, acontece na vida de um monte de gente, parece que é só na minha vida que não acontece. Olhe para onde? Olhe para o céu. Espere em Deus. A provisão de que você precisa virá no tempo dele, do jeito dele. E aliás, é bom mesmo que venha dele. Porque quando passamos a achar que precisamos dar uma mãozinha, uma ajudinha a Deus, olha o que nós fazemos. 5. No deserto você deve obedecer. Olha para o verso 20, volta lá para o capítulo 16, verso 20. Voltou? Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Já tinha sido dito para não fazer. Mas aquilo criou o quê, irmãos? Criou bicho. Começou a cheirar mal. Aquela coisa poética que a gente falou, tão lindinha, começou a cheirar mal. Por isso Moisés, o homem mais manso da terra, irou-se contra eles. O povo pensou o seguinte: o quê? A gente está com fome aqui é todo dia, não é um dia só não. E se esse milagre aconteceu hoje, mas amanhã não tiver nada para comer de novo? E deram o jeitinho deles. Quando as coisas estiverem difíceis para mim e para você, a gente precisa não parar de acreditar na palavra de Deus. Continue lendo a Bíblia. Continue sendo fiel nos dízimos. Procure obedecer a Deus em tudo. E ó, toma muito cuidado com conselhos alheios. A passagem diz que alguns deles não deram atenção a Moisés. Dá a entender que parece que teve um grupinho, né? Todo lugar tem um grupitio, né? Um grupinho que se uniu e decidiu desobedecer e influenciaram uns aos outros ali, agiram por conta própria. Ouça mais a voz de Deus do que até mesmo a sua própria voz, ou de alguém que acha que tem a saída milagrosa para a sua vida. Mas a pessoa não vive o mesmo deserto que está dentro de você, ela vive o deserto dela, e nem o dela às vezes ela está dando conta, aí ela quer entender do seu deserto. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Não acredite, sabe em quê? Em miragens. Número 6. No deserto, miragens enganam. O conceito científico de miragem, eu quis anotar, diz assim: é também chamado de espelhismo. Eu não sabia. É um efeito óptico que acontece mais em regiões desérticas, causado pelo reflexo da luz solar, dando origem a uma imagem azulada, como a de um lago. Aplicando para nós, miragem é fruto da imaginação. É aquilo que tende a ser ótimo, mas não é, porque não é verdadeiro, aquilo não é real. Não é difícil, numa região seca, de intenso calor, a visão produzir aquela imagem azulada, como se tivesse água logo ali. Aí chega, não é logo ali. Aí chega, não é logo ali. E por que que a água não se materializa? Porque ela não existe naquele contexto. Não é uma saída real daquela situação. Por quê? Fale alto assim: é miragem. Joia, vocês estão me ajudando, igual passou Davi aqui. Então vamos às miragens da vida. A pessoa está no maior aperto financeiro. Ela deve 2 meses de aluguel, mas se endivida fazendo festão. Isso é o quê? É miragem. Não acredite que a sua saída está em algo assim. A pessoa não consegue pagar a escola dos filhos, mas pega emprestado para trocar de carro. Isso é o quê? É miragem. Não acredite numa saída desse nível de problema. A criatura de Deus sabe que há 1 mês atrás ela está sabendo que ela vai ter prova amanhã, segunda-feira. Mas ela deixa para estudar hoje. Isso é o quê, irmãos? É miragem. Não acredite que você vai ter como se dar bem com uma atitude dessa. Não vai. Mesmo que você torça muito. Não vai. Não é o jeito de sair das situações acreditando em miragem. Pensa comigo, toda família tem seus problemas, né? Aí vai lá, se levanta uma confusão, a pessoa se envolve naquela confusão familiar tremenda, é fofoca para lá, quando você vai na casa da tia, tia traz a fofoca para cá, a pessoa briga com o sogro, briga com a sogra, aí se aproxima da outra nora, de uma cunhada, de um cunhado, para continuar metendo malho nos sogros. Isso é o quê, irmãos? Isso é miragem, porque você não vai resolver problema familiar nenhum desse jeito. A miragem aqui é aquilo que te faz acreditar que você tem uma saída que na verdade você não tem. Não interessa se os outros estão tendo. Cada um olha para a sua vida, né? Nas suas questões. O problema é que a gente se compara muito. A mirada está em fazer você acreditar que você pode ter coisas que você não pode ter e nem receber agora. Você não está preparado para aquilo. Ainda que outros estejam recebendo. Olha a gente olhando para o lado, né? O problema dos israelitas, aliás, no deserto, é que eles se comparavam muito a outras nações, aos egípcios, queriam os mesmos direitos, as várias nações que estavam em volta ali, isso tudo era miragem na vida deles. Agora, a melhor notícia ficou pro final. É o próximo slide. Depois do deserto vem Canaã. É o último slide agora, tá? Depois do deserto vem Canaã. Olha aí. Este é o seu destino como filho de Deus. Então prossiga. Creia no amor de Deus e no cuidado dele por você. Aprenda que Deus quer te ensinar enquanto você vive, sei lá, algum deserto na sua vida. E cada um sabe bem do seu, né? Não perca as suas esperanças. Recupere cada uma delas hoje. Amém? Acredite que Deus está providenciando tudo aquilo que você precisa, mais do que você deseja, porque a sua previsão vem do alto, a sua provisão vem do céu, do Senhor Deus. Mas não deixe de obedecer, viu? Como quem faz do deserto assim, um álibi, uma desculpa. Aliás, por falar em desculpa, cuidado para você não viver em alguma miragem. Elas não existem, nem fazem parte dos planos de Deus para a sua vida. Nós vamos cantar e nós vamos pensar assim, por que que Deus veio com tudo isso que você ouviu aqui agora nessa noite? O que que Ele deseja que você faça, que eu faça, a partir do que Ele colocou em seu coração nesta noite, a partir da palavra de Deus? Irmãos, uma coisa é certa, nós não podemos pular certas fases da vida da gente, por mais difíceis, às vezes cruéis, que elas se apresentam, ou simplesmente assim, passar a vez, né? Oh, pula, vai para outro, não dá. O que é certo mesmo, é que existe sim, um deserto necessário para cada um de nós aqui, que precisamos encarar, que precisamos viver, não por força do nosso braço, mas na dependência de Deus e com sabedoria. Deixa eu terminar falando uma coisa aqui para você. Tenha sabedoria quando você estiver vivendo o seu deserto. Que não falte sabedoria. Amém? E que Deus nos abençoe a vivermos cada um de nós os nossos desertos.
esse lugar.
Irmãos, que mensagem abençoada. Quem foi abençoado aqui? Levanta a mão. Eu saio daqui glorificando a Deus pelo meu deserto. Mas a Cleide falou uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, porque é deserto um lugar de intimidade com Deus. Se não tem shopping, se não tem Netflix, se não tem celular, se não tem... Então é um lugar de intimidade. É um lugar onde você e Deus dialogam, a gente conversa com Deus. E a única opção que você tem no deserto é olhar para Deus. Coisa bonita isso, irmãos. Eu queria fazer um convite para você nesta noite, porque talvez há muitos anos você tenha passado pelo deserto, e uma coisa que eu aprendi com a vida é que ninguém vive num estado permanente de luta. Você passa pela luta, mas a gente não vive nesse estado permanente, porque depois do deserto tem Canaã. E na história do povo que a Cleide narrou, o povo nasce no Egito e a maioria morre no deserto por causa da desobediência. Perda de tempo, irmãos, morrer no deserto, porque o que Deus quer para você e para mim é que cada um de nós entre em Canaã. Canaã representa a presença de Deus. Canaã fala da cruz, fala da redenção, fala do céu. Canaã fala das promessas de Deus, porque fala de uma terra que manava leite e mel. Então, em que pese o deserto da vida, que é lugar de ensinamento, eu quero dizer para você que Deus tem Canaã preparado para você. Feche seus olhos aí onde você estiver. Quero falar com você que ouviu a palavra muito bem explicada, muito bem pregada, e que deseja hoje fazer uma decisão, que é a decisão mais importante da sua vida, de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ou quem sabe você que tem que se reconciliar com Jesus hoje. Se você deseja receber Jesus ou se reconciliar, levante sua mão assim, onde você estiver. Pastor, eu quero. Nós queremos orar com você. Faz um sinal assim. Nós queremos interceder por você. Alguém que deseja? Deus te abençoe lá atrás. Faça assim, levante sua mão assim. Faça assim o sinal. Você quer se reconciliar? Deus te abençoe, minha amiga. Lá atrás também. Ah, mais alguém? Faça assim o sinal. Nós queremos orar pela sua vida. Talvez para você sair do deserto, basta apenas uma decisão. Porque Deus, quando libera uma palavra sobre a nossa vida, tudo muda. Ah, mais alguém que deseja? Nesta noite fazer essa decisão de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, ou fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Talvez seja essa a causa do seu deserto. Está faltando Deus. Porque, irmãos, o deserto com Deus é melhor do que você estar em Canaã sem Ele. Se Deus está com você no deserto, já valeu a pena, porque a presença dEle nos alcança e sustenta a nossa existência. Eu vou convidar você lá atrás que levantou a mão, e você também aqui. Vem cá rapidinho, nós queremos orar com você. Alguém vai te ajudar a chegar aqui. Nós queremos interceder pela sua vida. Pode vir. Isso, pode vir. Nós vamos orar nesta hora, pedindo a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Pode vir. Isso. A Larissa vai descer, pastor Leonardo também. Agora eu quero falar com a igreja. Temos aqui duas vidas que vieram à frente. Quero falar com você que está passando o deserto. Quando eu falo deserto, é deserto.
É lugar de muito calor, de muito frio, de muita escassez. E você está precisando hoje pedir a presença do Senhor nesse deserto. Eu não sei se Deus vai te tirar daí não, mas eu queria que você pedisse a presença do Senhor nesse deserto. Porque se Deus estiver com você no deserto, no frio tem coluna de fogo. Agora no calor tem nuvem para refrescar você também. Porque aquele povo que passou pelo deserto teve a presença do Senhor. Eu vou convidar você a sair do seu lugar. Vem cá agora. Vamos orar por isso. Eu acredito no Deus que se manifesta nos lugares mais inóspitos da vida. Esse Deus que a gente serve. Pode sair do seu lugar. Vem cá. Vamos colocar agora diante do Senhor isso aqui. Porque se o deserto é necessário para cada um de nós, Deus sabe o tempo do seu deserto. Para Israel durou 40 anos. Para outros pode durar 6 meses. 1 ano, 2 anos. Porque eu sei que meses e dias no deserto equivalem a décadas. Porque vida de deserto não é vida fácil. Então eu te convido a sair do seu lugar. Vamos colocar isso diante do Senhor. E não reclame do seu deserto, não. Aprendamos a agradecer. Porque deserto é lugar de ensinamento. A Cleide falou uma coisa interessante. Basta você querer aprender. Então peça para Deus qual é o ensinamento desse deserto. O que, que Ele tem para te mostrar, para te revelar, para falar. E que a gente possa ouvir e enxergar o que Deus está fazendo e falando. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela mensagem pregada. Obrigado pela vida da mensageira. Quero colocar essas vidas que se decidiram, recebendo o Senhor como Salvador, recebendo o Senhor como Redentor, recebendo o Senhor como aquele que traz refrigério no meio do deserto. Quero interceder por outras vidas que vieram à frente, pessoas que atravessam momentos difíceis, pessoas que talvez olhando para frente não vê mais perspectiva de vida. Pai, manifesta agora a Tua presença, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver o maná que tem caído do céu, para que possamos enxergar a provisão que tem vindo do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos agora que possamos visualizar Canaã, entendendo que esse deserto nada mais é do que um lugar de passagem, porque a terra prometida está logo ali. Ó Deus, que a gente não desista da fé, que a gente não murmure, que não usemos a nossa boca para murmurar, nem para falar algo ruim contra o Senhor, mas que possamos adorar o Teu nome, mesmo contra toda esperança, que a nossa fé esteja pautada em Ti. Senhor, ainda que a figueira não floresça, nós cantamos isso hoje, ainda, Pai, que tudo de ruim aconteça conosco, nós entendemos que a nossa confiança está em Ti. Senhor, traz o refrigério para o nosso coração. Pai, por mais que a gente não saia do deserto, mas no deserto que o povo passou, teve comida e teve água, teve a provisão diária, que essa provisão também seja sobre a nossa vida. Ó Deus, mais uma vez eu te rogo, abençoa a nossa semana, abençoa o mês de fevereiro, abençoa cada família aqui representada, faça por nós o Teu impossível, faça por nós o Teu extraordinário, faça por nós o Teu sobrenatural. E como igreja, nós te daremos a honra, nós te daremos a glória, nós te daremos o louvor. Nós oramos nesta noite com gratidão, segundo a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus, exaltando e glorificando o Teu nome, por este deserto que nós temos atravessado, porque maior que a luta que nós atravessamos, são os aprendizados que nós temos contigo, no nome de Jesus, amém e amém. Agora estenda sua mão assim, irmão, sai daqui com essa palavra hoje no seu coração. Sai daqui com essa palavra, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Vou pedir o nosso amado ali que está com o pastor Leonardo e essa jovem que está com a Larissa, tá? A gente vai pegar o nome de vocês assim que a gente terminar o culto, tá bom? Então estenda a sua mão assim. Senhor, toma nossa vida nas Tuas mãos. Leva-nos em paz. Que ao chegar em casa possamos encontrar a nossa família debaixo da Tua paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, hoje para todo sempre. Deus te abençoe e vá em paz.